Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura AM 930 de Curitiba. Eu sou Eduardo Vasco e começa agora mais um programa Causa Operária, que acontece todas as sextas-feiras, à 1 da tarde, com transmissão também pela Rádio Causa Operária no YouTube. Hoje a gente está aqui com o Marcelo Marcelino, que é militante do Partido da Causa Operária e também é economista, membro da Auditoria Cidadã da Dívida. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom com você?
Boa tarde, companheiro Vasco. Tudo bem. E vocês aí?
Excelente. Bem também. Já está... Chegou aí, companheiro Marcelo. Agora vai... ser professor aí no Maranhão, né, saindo de Curitiba, já conseguiu aí se estabelecer, Marcelo?
Estamos aos pouquinhos nos acostumando, né, principalmente ao clima, né? Uhum. Aqui chove todo dia nessa época do ano e o calor continua sempre, né, não para. O interessante é isso.
Legal, você tinha me falado um pouco sobre as suas primeiras impressões sobre São Luís. Você já tinha ido alguma vez em São Luís ou não?
Já tinha para dar um curso de economia internacional, uma pós-graduação aqui numa instituição de ensino superior.
Uhum. Tá legal. E agora você volta aí, depois você vai para uma outra cidade, né, para se estabelecer. Legal. E a gente está aqui também com o Inácio, nosso companheiro que está em Brasília. Tudo bom, Inácio?
Boa tarde, Eduardo Vasco. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura.
Beleza. Inácio, só para a gente poder se organizar aqui, você vai participar do programa, você vai poder ficar até que horas mais ou menos?
Até uma meia, 1h20, 1h30 no máximo.
Beleza, então vamos aproveitar você aqui durante esse tempo. Bom, companheiros, vamos falar um pouco aí. Você, Inácio, você está em Brasília. Teve. O que, que você está. Você está aí junto sempre com os movimentos sociais, tudo, com o comitê de luta. Essa semana aí está tendo alguma atividade?
Tem, essa semana ainda tem. Hoje vai ter ato às 19 horas aqui em Brasília, sobre o tempo da ditadura. Então vai ser debatido, né, sobre aquele momento, a memória daqueles que foram perseguidos e também o encontro de toda a militância aí dos direitos humanos, de esquerda, progressistas, também os defensores da democracia, aqui no plano piloto, na Praça Zumbi dos Palmares. Então terá ainda ato hoje em memória desses que lutaram contra a ditadura.
Hoje é aniversário, né, do golpe militar de 1964, e que aconteceu, né, na virada do dia 31 para o dia 1º de abril, militares deram um golpe e instalaram aí uma ditadura de 21 anos, um golpe que foi promovido pelos Estados Unidos, né, e durante a ditadura, os torturadores, os generais, eles foram apoiados integralmente aí pelos norte-americanos e pelo imperialismo de maneira geral. Vai ter aqui em São Paulo também um ato organizado pelo PCO e pelos comitês de luta. Vai acontecer na Avenida Paulista às 16h, uma manifestação também, né, em memória aí ao golpe de 64, denunciando aquele golpe e denunciando a tutela militar que o regime sofre nesse momento aqui, né? Inclusive, a gente poderia começar a discussão aqui falando sobre a volta do Bolsonaro ao Brasil, né? Ele retornou ontem, depois de 3 meses nos Estados Unidos. Bolsonaro mostrou, né, que é um fã dos Estados Unidos, antes de terminar o seu mandato, fugir do Brasil e ir para os Estados Unidos. Só que ele volta agora, né? Ele, na imprensa, chegou-se a falar algumas semanas atrás, alguns meses atrás, que ele estaria acuado, por isso estaria nos Estados Unidos, e se voltasse ao Brasil, poderia ser até preso, né? Só que ele voltou ao Brasil e tudo bem que eu não cheguei a ver, mas pelo que me falaram, a manifestação na recepção a ele foi meio fraca, né? E ele teve que ir na alfândega, tudo, mas mesmo assim, o Bolsonaro agora ele volta no intuito de liderar a oposição ao governo Lula, né? Em um momento em que o Congresso Nacional ele está totalmente dominado pela direita, com uma influência forte até mesmo da extrema direita, impedindo Lula de governar, sendo sabotado por esses pilantras, picaretas da Câmara e do Senado, né? Então, eu queria que você começasse, Marcelo, falando um pouquinho sobre essa situação que a gente está vendo hoje, e pegando também o ângulo da crise econômica na semana passada. O Banco Central manteve a taxa de juros elevadíssima, né? E agora eu acho que por uma pressão da burguesia para que se substituísse o teto de gastos, né? O Fernando Haddad ele acabou criando aí um arcabouço fiscal que, porém, não atende, né? Eu imagino, totalmente os interesses da burguesia.
Olha, Vasco e companheiros, Inácio também, boa tarde, né? Já que está presente também. A gente que deu uma olhada mais atenta ao arcabouço fiscal apresentado pela equipe econômica, nós estamos bastante preocupados, sabe? Porque, na verdade mesmo, o teto de gastos ele não foi revogado com a apresentação desse arcabouço fiscal. Nós tivemos, inclusive, uma apresentação da Auditoria Cidadã da Dívida Pública agora pela manhã, e conversamos bastante sobre isso nos grupos, e chegamos à conclusão imediata de que a situação ainda ela pode ser pior do que apresentada superficialmente pela equipe econômica, que já era ruim, porque o superávit primário, que eu vou traduzir aqui rapidamente, que é a poupança gerada para pagar juros da dívida pública, ela retornou, por incrível que pareça. Inclusive, seria uma coisa importantíssima para a gente discutir entre nós, aqui da Causa Operária, que somos um partido revolucionário, e que fazemos a nossa crítica de maneira equilibrada, de maneira ponderada, para que as pessoas reflitam melhor sobre o que está acontecendo com o governo. O governo está se rendendo ao mercado financeiro, né? A chantagem do Campos Neto, ela surtiu efeito, que é uma chantagem com uma pessoa que, na verdade, é um porta-voz do sistema financeiro internacional e, evidentemente, dos banqueiros nacionais. E o mercado acordou bastante entusiasmado com o arcabouço fiscal do Haddad. Essa que é a verdade, infelizmente, para nós. Então, é uma preocupação que nós vamos ter que ter daqui para frente, em diante. E nós vamos ter que discutir tintim por tintim. Inclusive, eu vou, agora no período da tarde, tentar fazer uma apresentação num artigo que eu vou enviar à Causa Operária, inclusive, falando de uma forma mais geral, mas com alguns pontos importantes para a gente traçar de estratégias de combate a esse tipo de política apresentada pela equipe econômica de ontem, que é muito ruim para o país e só apresenta uma esmola de alguns poucos bilhões de reais em detrimento de muitos outros bilhões ofertados, entregues à chamada Bolsa Banqueiro. O pessoal reclama muito do Bolsa Família, mas o Bolsa Banqueiro, ontem ele foi infelizmente ratificado pelo arcabouço fiscal apresentado pela equipe econômica liderada pelo Haddad. Então é uma situação bastante triste. Inclusive, uma coincidência, uma curiosidade aqui, né? O Banco Central do Brasil, ele foi instituído em 31 de dezembro de 1964, no ano do golpe civil-militar empresarial. e começou as suas atividades em abril de 1965, com o primeiro presidente da época, que era o Dênio Chagas Nogueira, que era um sujeito, inclusive, que trabalhou para o IPES, que era um instituto golpista da época lá do, da transição do Jango, né? Que ajudou a
derrubar o
governo João Goulart.
Sim, o IPES era financiado pela própria CIA, né? Ou seja, o primeiro presidente do Banco Central era um homem já do governo dos Estados Unidos.
Exatamente.
Sim. Agora, uma coisa interessante que queria que o Marcelo e também o Inácio comentassem, né? É que essa questão, o Lula está sofrendo uma pressão assim impressionante dos banqueiros, né, principalmente por meio do Campos Neto, que é o presidente atual do Banco Central, mas também da ministra do Planejamento, né, que é a Simone Tebet, que é outra funcionária dos banqueiros, e o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, que já é um homem mais ligado ao Lula. No entanto, o próprio Lula já falou, né, em algum tempo atrás, que o Haddad, ele é o mais tucano dos petistas. Ou seja, ele é um cara que tem uma ligação com o Lula por ter sido o candidato que o Lula não podendo concorrer em 2018 foi o Haddad, etc. Mesmo assim, ele é um cara que tem uma posição muito vacilante por conta das suas ligações aí, né, com o trânsito maior com a burguesia. Agora, tem uma... E é isso que o Marcelo falou, né? Essa questão do arcabouço fiscal, acabou tendo que aceitar a manutenção da taxa de juros, uma pressão muito grande para o Lula, que sem... imagina, no Congresso Nacional o Lula não tem base nem. Nesse momento aqui, a esquerda não está fazendo nada. O PT não está mobilizando... Os movimentos sociais não estão mobilizando, então aquele que seria o grande apoio do Lula também nesse momento está paralisado. Então o Lula está refém, né, de todos esses caras, Congresso e mercado financeiro, e estando refém no momento que está fraco, o governo está fraco, o do 8 de janeiro mostrou isso, ele está tendo que ceder, né, em pontos importantes, como esse caso aí que o Marcelo falou. Agora, o curioso é que ao mesmo tempo a gente vê na política externa do Lula uma posição que vem se chocando cada vez mais, né, com o imperialismo, com os Estados Unidos e, com, na prática, com esses banqueiros também, né, os banqueiros internacionais. O Lula, nessa semana aqui, fez duas coisas assim, que são muito importantes. Uma, eu queria que o Inácio falasse, e a outra talvez a gente tenha que deixar para o próximo bloco, que eu quero ouvir especialmente o Marcelino, que é o seguinte: terminando agora uma chamada Cúpula da Democracia, que é organizada pelos Estados Unidos, pelo governo Joe Biden, está na terceira edição, que tem o objetivo exclusivo, basicamente, de atacar a Rússia, a China e os inimigos dos Estados Unidos, aqueles países que não se dobram, né, aos interesses imperialistas. E aí, o encontro terminando, foi estabelecida ali uma carta para os seus participantes assinarem. E na carta havia um ataque direto contra a Rússia, falando que a Rússia está agredindo a Ucrânia, violando os direitos humanos, etc. O Brasil não assinou essa carta. Primeiro que o Lula não participou do evento, sob desculpa de que tinha viagem com a China, para a China, embora não tenha feito essa viagem, né, acabou não fazendo. Não, disse que não poderia gravar o vídeo por causa da pneumonia. E aí não assinou essa carta porque não concorda que a carta ataque a Rússia. É uma posição aí que entra em total contradição, né, com os interesses dos Estados Unidos. E isso que o Lula falou, para não participar do evento, parece também, inclusive, uma desculpa, né, uma desculpa meio esfarrapada para ele não participar. Ah, eu vou viajar para a China, sendo que acabou não viajando. Ah, eu tô com pneumonia, por isso não posso gravar um vídeo. Não pode gravar nenhum vídeo, né? Parece estranho. Então, na verdade, e não assinou essa carta, parece que o Lula não quis, na verdade, participar do evento. E não quis assinar a carta porque isso daí entraria em choque com a Rússia, que é um aliado do Brasil, como demonstrou, né, essa semana aqui o Brasil sendo o único país que votou junto com China e Rússia apenas na ONU para que haja investigação da explosão do Nord Stream gasoduto que foi explodido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem essa investigação, porém o Brasil votou a favor e junto com apenas Rússia e China. Né? Então o Brasil meio que se colocando até próximo ao eixo do mal, né, que os Estados Unidos costumam chamar de seus inimigos. Né? Então, queria que o Inácio falasse um pouco. Já, infelizmente, vamos ter que passar para o próximo bloco, porque a gente tem um minutinho de intervalo, mas no próximo bloco a gente volta com essa discussão justamente. Beleza? Vamos entrar no intervalo de um minuto e a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.